Sejam muito bem-vindos ao CRUD Podcast, o seu podcast de tecnologia e algumas siglas. E hoje eu tô aqui com a Bruna Fernandes.
É, periférico seria aquele back que você compra barato na favela? Periférico baratinho, é isso?
Eu tô com bujas.
Então, periférico é aquele negócio que você compra na favela baratinho, confirmado.
E com Raves.
Se não for pra ir pra praia com aquela caixinha de som estourando, nem vou.
E hoje a gente vai falar sobre os periféricos baratinhos. Aquelas bugiganga, aquelas tralhas, aquela caixinha que estoura na praia de 50 conto que você leva e que foda-se se molhar e estragar, porque ele é baratinho. E eles são muito legais e eu acho que eles são top demais e a gente vai conversar um pouco sobre eles.
Mas essa pergunta da barato.
Hã?
Dá barato?
Dá barato.
Dá barato, né? É periférico e a apologia à escravidão já começou nesse cast, né? Vocês estão falando, mano? Caralho.
Puta que pariu.
Se bem que periférico baratinho hoje em dia é chinês, né, mano? Então a gente tá contrabandindo chinês.
Então.
Tendo como quiser.
Então. É, tirando essa parte toda que eu vou cortar. tudo é chinês nessa porra. Não é porque é barato que é chinês, não é porque é caro que não é chinês, é tudo chinês essa merda, é tudo chinês essa merda.
É paraguaio, tudo né? Foi mal, é do Paraguai, gente.
É nada,
claro. A moeda do Paraguai tá mais barata, mas tá mais, valendo mais que a nossa, só pra constar.
É, eles estão comprando no Mato Grosso do Sul, é sério. Eles estão vindo pro Brasil. Mas assim, voltando ao assunto, seria a Xiaomi uma grande empresa de periféricos? Fica aí questionamento.
Aí a Xiaomi é uma empresa de tudo, né? Porque eles fazem até carro e moto
cotonete.
Hoje em dia.
Os caras fazem cotonete. Acabou. Sim. Aí, né, cara? O cara fala, se a mesma empresa faz um carro e um cotonete, acabou, mano.
Isso daí é variedade de mercado.
Mas aí, vamos...
Smart cotonete.
Smart cotonete seria top, hein, velho?
Mas então...
Seria topíssimo.
Ou você vai limpar o ouvido e o cotonete fala que é burro. Top. Mas assim, a gente não pode falar de periférico baratinho sem falar dos white labels. Os white labels, eles que movem esse mercado de periféricos baratos e deixam tudo maravilhosamente bom pra gente. E em geral, os periféricos baratinhos, eles são muito sem marca, ou eles são de marcas tipo a Multilaser ou a ELG, que fazem, que compram os white labels chineses e eles vão lá e estampam a marca deles. Só que a gente também não pode não falar da própria Xiaomi, porque a Xiaomi faz os bagulho muito barato.
Oh, mas aí, o que é um white label?
Ah, verdade, obrigado, Rax. Pra quem não sabe, o white label são produtos chineses que eles não têm uma marca. São fábricas chinesas, empresas chinesas que eles produzem equipamentos eletrônicos e eles não estampam um rótulo nele, uma marca nele. Então, por exemplo, eu tô usando agora um microfone que ele tem basicamente só uma estampa do modelo dele. Mas você consegue encontrar esse mesmo microfone, por um preço até mais alto, geralmente, com o símbolo de uma marca, por exemplo, Multilaser. A Multilaser, por exemplo, ela não fabrica a grande maioria dos produtos dela. Ela pega produtos importados e estampa a marca da Multilaser e revende como se fosse da Multilaser. Isso não é demérito deles, são várias empresas que fazem isso e não significa que são produtos exatamente ruins, tá? São só produtos que você vai encontrar produtos exatamente iguais de outras marcas.
Tipo, acho que isso acontece também com placa de vídeo, viu? Tem tipo quatro fabricantes de placa de vídeo no mundo, acho que a Samsung, a Hynix... Puta, tem mais duas ou três, mano. Mas aí, tipo, sai pela Asus. Não foi a Asus que fez aquela merda, sabe? Tipo, eles pegaram aquilo ali que a Samsung fez, por exemplo, envelopou, colocou uma tecnologia ali de refrigeração e pá, mercado. Então,
antes da gente cair matando no periférico baratinho, a gente tem que deixar bem claro que, tipo, a galera faz as peças empurradas e vai juntando e faz um Frankenstein maluco e aquele é o produto, tá ligado? Então, o que tu tá comprando, teu... headset, sua placa de vídeo, sua placa de som, é tudo um grande Frankenstein aí de diversas peças que várias fabricantes aí fazem. Muitas delas são white labels, que nem o Ulisses falou aí.
Hoje mesmo eu comprei um cabo USB. Toda cidade tem um lugar que é tipo o paraguaizinho da cidade. Aqui em Ponta Grossa é conhecido como o próprio paraguaizinho, eu não entendi nada
aqui,
que a Bruna falou.
Isso, em São Paulo, isso é o metrô e a CPTM.
Ah, e a própria 25 de março e o... Até a... Como é que é o nome lá do lugar? Santa Ifigênia. Santa Ifigênia também é meio que um paraguaizinho, Brás e tal. São lugares que mais ainda tem também. E são lugares que vendem os produtos aleatórios e baratos. E,
só pra contar, aqui em Porto Velho é camelô.
É camelô. É, e muita, todo mundo tem algum produto desse em casa. Seja um carregador, seja um carregador de carro, seja um cabo USB. Todo mundo tem uma parada dessa. E essas paradas, elas ajudam muito. Porque, por exemplo, você vai pegar...
Ninguém vai pagar 200 conto num carregador de iPhone.
Exatamente. Ninguém vai pagar 200 conto num carregador de iPhone se você pode ter exatamente o mesmo carregador. É, não exatamente o mesmo carregador,
mas... Falem por vocês,
velho.
Caralho, vocês vão pagar 200 conto no bagulho da Apple? Só
é porque é o único que carrega, mano.
Eu não tô falando que vou pagar.
Eles param de funcionar.
Mas é que, tipo, vem com a atenção errada. Tem coisa que você tem que comprar no original. Vamos deixar isso bem claro já logo de começo. E coisas que carregam, eu acho que são uma delas. Porque, tipo, bateria viciada. A maior causa de bateria viciada que tem hoje em dia, com a bateria que a gente tem nos celulares, é carregador merda. Então, tipo, e a Apple já deu esse toque já. Se você carregar com um carregador alternativo, não é que o iPhone não vai carregar. Mas eles não garantem a mesma qualidade da bateria. Então,
vem com a amperagem errada e tal.
Vem com a amperagem errada, vem com as paradas e tal. Eu acho que esse é um ponto. Às vezes as coisas baratinhas, elas são boas. Cara, eu sou muito a favor, velho. Coisa baratinha integra. Coisa baratinha faz com que a galera seja mais unida, sabe? Fui na Galeria Pajé, velho. Tinha um árabe com um africano vendendo o celular da Xiaomi. Que é coisa mais integrada do que isso. Então, tipo, tudo bem, mas tem coisa que não dá pra comprar, mano. Tem coisa que não dá pra comprar.
Então, Raves, esse bagulho de carregador, na verdade, tem muita mentira envolvida. Muita mentira envolvida. Eu não vou entrar nesse assunto agora.
Sim, a gente tá falando só de carregadores, mas tem, por exemplo, vamos ampliar um pouco mais o mercado. Periféricos baratos, a gente tá falando de série de equipamentos, não só carregadores, mas, por exemplo, fones, esses fones de ouvido, mouse e tudo mais, e teclados. Toda a sua parte gamer, até monitores mesmo. Tem uns monitores que, se não me engano, eu acho que é um Dakai, que ele foi considerado um monitor super bom e ele é um periférico super barato, sabe?
Não o próprio
os fones que ficam funcionando só de um lado.
Porra,
não, tem uns da Blitzwolf, se eu não me engano, que eles são bem parecidos com a... com os da Xiaomi, que são Bluetooth também.
Eles são um pouco mais caros, viu?
Sim, mas tem também o da Tron Smart e tal.
Sim. Mano, teve um fone que eu comprei uma vez, que ele era o fone mais bem avaliado das exportadoras e tal. O bagulho custava R$10. Então, tipo, eu acho que caiu muito na última geração aí o sinônimo de periférico baratinho igual a periférico vagabundo, né? Então, tipo, fone tá nessa. Controle de videogame, cara, controle de videogame. Que bagulho maravilhoso, né, velho? Porque se tu for comprar o original, é 200 pau. Aí não dá pra você comprar um controle só pra jogar com seu coleguinha que vai ali uma vez na vida pra sua casa. Você compra ali um de R$80 e tá suave.
O próprio teclado que o meu irmão usa no computador dele é aquele Multilaser Warrior, tá ligado? Ele obviamente é um white label, você encontra diversos outros iguais, com outras marcas estampadas nele. Só que o meu irmão pagou 100 conto no bagulho faz uns 5 anos, a parada tá inteira, tá nova. E é muito, mas muito confortável de usar, tá ligado? Ele é um teclado RGB, que ele foi sem conta, tá ligado? Você não encontra isso, por exemplo, você vai pegar um teclado da Corsair ou, sei lá, da Razer, você nunca vai encontrar, pagar sem conta um teclado desses, sabe? Não tô querendo dizer que o teclado da Multilaser sem conta é igual. Não, não é. Mas não significa que seja ruim, sabe? Você tem vários headsets, tem a marca... OX, não sei exatamente como é que fala, que ela faz uns headsets e uns teclados mecânicos que custam muito baratos. E eles também são white label, tá ligado? Tipo,
e são bons, hein?
Sim, são bons mesmo. Eu já vi vários reviews, eu já quase comprei alguns deles, porque eles são realmente muito bem avaliados por quem testa, tá ligado? Claro que eles têm as limitações devido ao preço deles. Você, uma marca, ela nunca vai cobrar R$800 num white label, tá ligado? Num produto que vale 100. Quer dizer, talvez até cobrem.
Olha, cara, o que a Razer faz é cobrar R$800. Não, R$800 não, muita coisa, mas muito caro num produto que é mega genérico, cara. A gente tem o fator marca também, né? Colocou ali a marca, já era, mano. O bagulho valoriza de um jeito porque já traz a confiança da marca, né? Às vezes não é só o produto, a qualidade do produto em si.
Mas aí já não é mais um certo periférico, por assim dizer.
Como assim?
É por causa que quando a gente tá falando assim desses periféricos, normalmente a gente já pensa realmente naquelas coisas bem baratinhas. Tipo um teclado, um mouse ou essas coisas. Quando a gente vai procurar um produto da Razer, por exemplo, que é um negócio mais voltado pra gamer, que ou seja, eles já vão super valorizar o negócio só porque é voltado pra gamer, já não sei se dá pra considerar um periférico, por assim dizer.
Não, periférico é, cara. O que você entende por periférico? Não é um periférico baratinho, mas é um periférico.
Bujas, ele não deixa de ser periférico porque o preço dele tá elevado, cara.
É,
você,
mano,
tá confundindo as paradas.
Eu acho que você tá levando...
Não, o que eu quis dizer é que tipo, não é que ele vai deixar de ser porque ele tá com preço elevado. E quer dizer que ele vai deixar de ser um periférico por causa da marca e da especificidade dele.
Mas, ô jovem, periférico não é periférico de periferia. É periférico de informática, meu filho.
Eu sei que é periférico de informática.
O que você tá falando, caralho?
Caralho, Bujas.
Nossa, fumou um antes de vir, velho. O que é isso?
Ele quer me dar trabalho na edição, filho da puta. Só
doido,
isso.
Doido, velho. Mas enfim, assim, ó, voltando. Voltando, tipo, deixa eu levantar uma bola aqui.
Terminar de explicar.
Tipo, não, cara, não, por favor,
cala a boca, cala a boca. Não,
fala, Bujas, vai. Conclui esse pensamento incrível, vai.
Oh, mano, bota isso no extra, pelo amor de Deus, cara. Oh, informática básica, irmão. Pelo amor de Deus, não tira a credibilidade.
Eu não tenho mais
o
falar, velho.
O que acontece quando você convida?
Eu falei periférico e vocês falaram... Não, começaram a rir, pô.
Aí, racista.
É, preconceito é porra.
Eu sabia que você fala merda.
Elitista.
É preconceito mesmo.
Burguês safado.
Vai, Bruno, fala.
Não, tipo, agora que eu tô tentando. É, que nem o Rafa falou. Eu sei que periféricos são esses produtos... Vou colocar de um jeito bem... Eles são esses produtos fim, que são... A gente acha fácil, que a gente realmente fica comprando pra substituir, porque... É um negócio que a gente sabe que vai quebrar fácil, não dizendo que seja porcaria, mas, por exemplo, a gente já citou aqui o caso do carregador. Carregador é um negócio que a gente sabe que vai quebrar fácil, fone de ouvido a gente sabe que vai quebrar fácil, teclado, mouse, essas coisas, a gente sabe que vai quebrar fácil. O que eu tava defendendo só é que, tipo, quando você vai procurar um negócio bem específico, eu sei que não vai deixar de ser periférico, realmente, só não vai ser, em algum caso, por exemplo, do cabo que a gente comentou, que se a gente for comprar o da Apple, realmente só não vai ser um periférico baratinho, porque vai ser caro pra caramba. Vai ser dois rins. Mas... eu tava comentando só no caso dos produtos games. A gente ainda consegue considerar eles um periférico e não uma parte, um outro tipo de produto específico? Era só isso. Aí o Ravis vai falar que sim, continua sendo periférico porque vai continuar sendo só produto fim, como mal, teclado, etc.
Não, eu abstraí, mano. Nem tava te ouvindo, falar a verdade.
Vai se fuder.
Ignoradíssimo. Não, mas, tipo, deixa eu levantar esse questionamento, assim, pra todo mundo. Assim, peraí. Pronto. Passou uma moto aqui, filha da puta. Enfim. Deixa eu levantar esse questionamento aqui pra todo mundo. Vocês acham que de repente, o que o Bujas, em relação ao que o Bujas comentou com a gente, que é, periféricos baratos às vezes podem quebrar com uma certa facilidade maior. Vocês acham que, de repente, isso não se enquadraria num esquema de produção, por ser baixo custo, barato? Ou se enquadraria mais em relação a, por exemplo, eles terem uma obsolescência já programada e tudo mais?
Eu acho que obsolescência programada é aspecto de mercado. Tipo, startando aqui, beleza? Então, aspecto de mercado não tem nada a ver com o processo da produção da peça em si. A própria obsolescência programada, ela tá muito mais no software do que no hardware. Eu acho que o ponto que transforma um periférico em baratinho é justamente o fato da marca ser desconhecida ou ser um white label maluco aí. Porque foi que nem eu comentei das placas de vídeo. Qual que é a diferença da placa de vídeo da ASUS para a placa de vídeo da ASRock? Possível, provavelmente nenhuma, tá? Vamos colocar que o chipset é o mesmo. Então, vai ser a mesma coisa. Aí vai mudar o quê? O tipo de ventilação, o tipo de envelopamento e a marca. Então, tipo, a gente sabe que o que agrega valor é a marca em si. Porque o periférico, ele continua sendo feito pelo mesmo cara que faz o periférico. Tipo, o periférico baratinho continua sendo feito pelo mesmo cara que faz o periférico caro, sabe? Então, tu tem um lote que vai pra ASRock e um lote que vai pra ASUS. Então, tipo, não tem muita diferença, sabe? É muito mais a percepção que tem e a montagem do conjunto. Vou dar um exemplo. Pra não ficar monólogo, vai ser bem curto, tá? A gente tem o Motorola, tá? O Motorola, ele tem Gorilla Glass, ele vai ter o chipset, acho que é da própria Motorola, vai ter uma bateria da Samsung e por aí vai. Aí a gente tem o Multilaser, que tem o mesmo chipset do Motorola. Só que o vidro dele, o display dele não é Gorilla Glass, ele tem uma bateria de menor capacidade e por aí vai. Além da peça em si, você tem a questão da marca e do conjunto que é montado.
Certo. Em relação a isso, ok, justo, mas assim, você não acha que de repente, em tese, se essas duas fábricas diferentes que têm em tese o mesmo produto, não deveriam? O que é falta para essa fabricante que fabrica um periférico mais barato atingir um mercado bom como uma fabricante maior? Não seria, sei lá, marketing, alguma coisa? Por que que esses periféricos baratos não tomam tanto mercado?
É só a marca mesmo, por exemplo, aqui o Aru citou, mas se tu for pegar a história da Multilaser, é exatamente isso. Eles fizeram o nome dele em vender periférico barato. Então, grande parte do povo aqui brasileiro, a gente compra da Multilaser, a gente já sabe a marca, a gente sabe que alguns produtos são bons, outros nem tanto assim, mas a gente já sabe como funciona. A gente já sabe e eles conseguem vender porque ele já tem a marca dele, já tem o nome, já tem o renome.
Então, só falando, tipo, esse bagulho de white label, ele é tão grande, que a Multilaser, ela tem duas marcas pra vender celular. Ela vende celulares com a própria marca Multilaser e elas vendem os celulares com a marca Quantum. Os celulares da marca Quantum, eles são fabricados no Brasil. As peças são compradas da China, mas eles são construídos, pelo menos, no Brasil. Mas os celulares da Multilaser, eles são white label. Tanto que teve uma época que eu tava vendo celular e tal, e aí eu achei, tinha um Multilaser interessante. E aí eu fui pesquisar sobre ele, e aí eu vi um monte de gente falando: ah, mas se você mas o da marca tal, modelo tal, é exata. Eu não vou lembrar agora, porque isso já faz alguns anos, tá? Mas é exatamente o mesmo celular. E ele é 100, 200 reais mais barato. E aí eu fui lá e realmente era, tá ligado? Tipo, então o bagulho de white label, ele é muito mais enraizado que as pessoas em geral, o público em geral, não sabe o que é white label e não sabe que esse tipo de mercado acontece.
Então, eu acho que tem muita coisa aí que faz o produto ser mais caro, tá? Eu dei o exemplo já da marca, mas tem outros pontos também. A gente tem as questões fiscais. Então, exemplo. No Brasil, existe uma lei protecionista que diz que 30%, se eu não me engano, dos componentes de um eletrônico que é feito, que é vendido aqui, homologado aqui, tem que ser de produção nacional, tá? Então, isso acaba gerando um custo extra pra galera que tá trazendo o produto pra cá. Então, a Samsung, ao invés dela trazer o mesmo S10 que ela tá vendendo ali nos Estados Unidos, ela vai ter que trazer o S10 com 30% das peças de produção nacional, beleza? Dito isso, a gente tem um aumento no custo. Ok. Então, a gente tem o mercado cinza. Ok? Então, o mercado cinza que vem de
Nossa,
fora.
Nossa, custou um pouco. Cortou um pouco quando você falou aumento de custo e ficou aumento de cu. E eu. Já era maturidade. Mexeu, continua.
Então, cara, a gente tem o mercado cinza que meio que dá um bypass nisso. E a gente tem a Xiaomi estourando por causa disso. A própria Multilaser. Acho que, se eu não me engano, ela dá uma burlada nesses pontos também, que ela, tem muito aparelho da Multilaser que não é homologado. E aí tu tem essa questão. Tu tem a questão também da fabricante, que a fabricante escolhe, né? Parece meio bizarro isso, mas a gente sempre tem a matéria-prima ali, né? Então, tu tem ali aquele custo. E a questão do market share. Porque é óbvio, cara. Por que que a Samsung consegue vender o S10 no preço que ele tá e a Xiaomi vende um produto similar a, sei lá, R$2.000 a menos? Justamente por conta do market share, cara. Hoje no Brasil, a Samsung tem mais de 50% do market share de smartphone. Então, tu tem a questão comercial da marca, do conhecimento da marca, da venda da marca, tu tem a questão da fabricação e tu tem a questão fiscal, onde já foge um pouquinho da marca, é muito mais uma questão nacional, tá ligado?
É, tipo, também tem esse esquema de, assim, falando de market share, que marcas grandes têm todo esse conhecimento, todo esse poder pra poder se manter estável, né, vendendo celulares a preços mais altos, ou qualquer tipo, não só celulares, mas como qualquer tipo de periférico, outra coisa assim. Tem um movimento na internet que eu não sei qual é o nome que eles falam, não vou me recordar agora, mas basicamente tem um movimento na internet de alguns youtubers, principalmente esses canais de reviews, que eles estão focando muito nesses periféricos que vêm de empresa white label e tudo mais. Eu acho que nesse caso tem um pessoal que tá trabalhando muito, seminários, esses white labels, que basicamente a filosofia desse grupo é que, por ser white label, não perde a qualidade, inclusive você pode ter um custo-benefício excelente e tudo mais.
Mas só pra citar mais alguns exemplos aqui, por exemplo. A Multilaser, a gente vai falar muito de Multilaser nesse programa por motivos óbvios. A Multilaser, ela tem uma linha de produtos de câmeras de action cams chamada Extras. E são produtos extremamente baratos. São umas câmeras assim que você pega o preço de tabela da Multilaser é um preço, já é ridículo de baixo, mas se você pega nas revendas, é mais baixo ainda. Hoje mesmo eu vi uma dessas câmeras por 260 conto, sabe? E quando você vai ver os testes de qualidade, tipo, obviamente não vai ser uma GoPro, não vai ter a mesma qualidade da GoPro, não vai fazer a mesma coisa que a GoPro. Mas por uma câmera de 260 conto, cara, dá pra muita gente começar um canal no YouTube tranquilamente, sabe? Tranquilamente.
Já que a gente tá falando de periféricos baratos, eu vou aqui falar de uma das melhores empresas que tá fazendo nome disso, que é a Wish. Cara, a Wish é sensacional pra vender periférico barato. Puta que
pariu,
cara.
Sim, sim.
E a melhor parte, pô, é que tu não sabe quem vai vir.
Tem a Band... exatamente, tem a Bandgood também, a AliExpress, que são aí a trindade, né, de periféricos baratos da internet, né? A Santa Trindade, mas assim... Tem alguns nichos também de periféricos baratos em relação a... Que vendem, inclusive... Peraí que vai passar uma moto. Odeio o Guarujá, porque passa... Assim, galera,
odeio o Guarujá,
Toda hora. Tipo, odeio o Guarujá, ponto. Porque passa... Tanana, tanana, e tem uns crentes cantando em algum lugar aqui.
Tipo, odeio o Guarujá porque tem crente.
Tá, o tabaco do inferno, sabe? aí voltando. É, tem alguns nichos, né, dentro do AliExpress e da própria Wish. Tem alguns nichos de, por exemplo, periféricos gamers, já que... É que não, são diversas marcas chinesas, mas que elas têm uma super qualidade em relação a mouse de gamers e tudo mais. É, headsets, placas de vídeo que vocês já comentaram aqui, e também a parte de mouses já mais voltados para esporte profissional online, né, tudo mais.
Ah, então, essa parte do Wish, cara, o Wish é muito loteria, né?
Sim, total.
O que mais tem é aqueles vídeos de equipamento, de review de equipamento, que o cara pega e fala, então, comprei esse cartão aqui de memória de 512 GB e tem, tipo, dois. É tipo, o cara, os caras se chateiam muito, mano. Mas...
É tipo aquele lá que eu comprei três cartões.
Puta, pode crer, né, mano?
De 512, classe 10. Aí o cartão chegou aqui, ele realmente tinha 512 GB, só que a classe, ele tava todo zoado, ele só tinha uns 20% da capacidade dele. Então, ele não tava dando, ele não tava fazendo porra nenhuma.
Muito triste isso, né, cara? Mas aí a gente pode tocar nesse ponto que é justamente a confiabilidade do lugar e da coisa que a gente tá comprando, né? Porque essa é outra parada que encarece o produto, né? Encarece o periférico. Cara, se você comprar um celular da... Um headset da Razer, pra mudar um pouquinho o aparelho. Um headset da Razer ali. Você vai ter certeza que aquilo ali vai ser bom, velho. Tipo, você tem uma certeza de que aquele negócio, ele vai funcionar, sabe? Agora, se você pega ali de uma outra empresa qualquer que tu nunca ouviu falar, é um pouquinho mais difícil.
Além disso, tem a garantia também do fabricante, né? Que a Razer, dentro de um ano, se der problema, ela vai te oferecer todo um suporte. E dependendo da marca, se for uma marca grande, e algumas marcas têm essa filosofia que, cara, mesmo se passar do período de garantia lá que eles dão, você entrar em contato com eles solicitando algum tipo de ajuda, dependendo, eles podem até te ajudar e sem cobrar nada, quando tiver essa garantia. Esse tipo de coisa é um pouco mais difícil de obter desses periféricos baratos. É basicamente assim, comprou, jogou fora, saca? Tipo, se der problema.
Total, mano, total.
Então, essa parada de esses periféricos que não tem marca ou tem uma marca muito desconhecida, em geral, vamos falar assim, os produtos chineses que não tem representação no Brasil, você esquece garantia, tá ligado? Você esquece garantia. A Multilaser ainda dá garantia dos produtos que ela vende, se eu não me engano, de 3 ou 6 meses, ou talvez dependa do produto, mas ela ainda dá uma garantia pra você, sabe? Mas como eu vejo, principalmente como eu vejo, esses periféricos baratos. Eu vejo pra produtos que eu não acho que valem a pena você pagar 200 conto, tipo um cabo USB, ou produtos que... ou quando você não tem grana. Por exemplo, eu quis começar um podcast, mas eu não tinha, sei lá, 400 conto pra dar num Blue Yeti da vida, tá ligado? Então eu fui lá e comprei um white label de 80 reais, que tá servindo bem. Ele tem uma qualidade de som boa o suficiente pra gente. E é isso, sabe? Se eu tivesse 400 conto pra dar no microfone pra gastar com um hobby assim, eu com certeza gastaria. Então, mas como eu não tinha essa grana, como não é o meu emprego, tá ligado? Como não é um bagulho que vai me dar sustento, que vai me gerar uma renda, digamos assim, não é um investimento, é um hobby. Não que eu seja contra você gastar dinheiro com hobby, não é isso. Mas eu acho que assim, você vai comprar esses produtos quando você... Primeiro, quando você não liga pro fato dele não ter garantia. Ou segundo, porque você não tem grana pra comprar uma parada com uma marca boa. Por exemplo, todo mundo preferiria, sei lá, comprar um fone de ouvido da JBL ao invés de comprar o do chinês, que é 10 conto, tá ligado? Todo mundo preferia comprar um fone de ouvido da JBL. Mas o fone de ouvido da JBL custa no mínimo 50 reais. Então, e isso sendo pegando num preço bom, sabe? Então tem todas essas questões que devem ser levadas em consideração. Eu acho que os produtos baratos, eles democratizam o acesso deles, sabe? É, e existem produtos baratos de qualidade, sim. Existem produtos baratos que são duráveis e existem produtos baratos de marca. É, a Xiaomi, ela tem os Xiaomi-ninhos dela justamente porque o meu é melhor, duas vezes melhor e metade do preço, sabe? É, claro que é um exagero por parte dos fãs da Xiaomi. Não que os produtos da Xiaomi sejam ruins. Não que os produtos da Xiaomi sejam ruins. Só que a galera exagera. É isso que eu tô dizendo. É,
tipo,
tem muita gente que exagera.
O melhor do mercado. Cara, tipo, falou que é o melhor, perdeu, né?
Melhor cotonete
tipo
do mercado.
A galera que endeusa ela, tá ligado?
O melhor cotonete elétrico do mercado.
E metade do preço.
É tipo, eu que sou o melhor, sou melhor analista de CRM da minha rua.
É tipo isso.
Sou a melhor consultora de cybersecurity desse metro quadrado que eu ocupo.
Mas, cara, se você pega, por exemplo, a Mi Band. A Mi Band 3, por exemplo, você já encontra em promoção por menos de 100 reais. Então é um bagulho barato e de qualidade. É, e, por exemplo, os celulares da Multilaser. Os celulares da Multilaser, os que vêm estampado a marca da Multilaser, eles são celulares que são extremamente baratos pro mercado, assim, pro mercado nacional. E houve um tempo que eu dava aula num curso de informática que era um curso barato, tá ligado? Era uma parada baixa renda. E eu tinha vários alunos, que tinham celulares da Multilaser e da Positivo. A Positivo também é conhecida por vender white labels. E eles tinham celulares da Multilaser, eles tinham celulares da Positivo, e pra eles estava bom, porque era o que eles tinham no momento, sabe? Eles não era uma galera rica que tinha o último iPhone do ano, tá ligado? Mas pra eles funcionava, pra eles servia.
Sim, eu conheço gente que comprava aqueles principalmente da Wish, da Ali, que era aqueles celulares Nubia, sabe? São, acho que, vendas exclusivas, são marcas chinesas mesmo, que não alcançam o Brasil diretamente, mas que acabam chegando aqui via importação. E o Leco, o nome do celular é Leco, né?
Eu tive um, e era um celular bom, tá ligado? É um celular
Sim,
decente,
exatamente.
Sabe?
Tipo, o que que essa galera quer? Essa galera tava procurando provavelmente algum... tivesse Android, sabe? Que fosse parecido com o que a galera tá usando. Barato. Que coubesse no bolso. E tinha uns com... se eu não me engano, tinha um Nubia. Que ele tinha uma configuração muito, muito boa, sabe? Ele tinha uma configuração já... que dava pau no Motorola e, tipo... ele custava R$600, entendeu?
Tem uma das maiores fabricantes de celulares da China, por exemplo, ela se chama Vivo. Nenhuma relação com a operadora de telefonia brasileira.
Ela se chama Xiaomi e essa pessoa era ninguém menos do que a Xiaomi.
Tipo, fica a boca, Bruna. Então, ela é a Vivo. O nome da fabricante é a Vivo. Ela volta e me entra nas notícias porque ela faz uns celulares que são monstruosamente malucos. Tipo, muito potentes pra categoria, sabe? E ela é conhecida justamente porque ela faz celulares extremamente baratos, sabe? A própria Echo, ela era conhecida porque ela fazia não só celular, mas também TV extremamente abaixo do valor do mercado pro produto que estavam vendendo. E a Echo, por exemplo, ela faliu, tá ligado? Ela faliu porque ela vendia uns bagulho muito barato. O meu celular, ele era equivalente a um celular de, hoje, digamos, uns R$800, 900. E... só que eu paguei $100 nele, sabe? Foi muito barato. Eu acho que já dá pra gente ir caminhando pro final do episódio. É, alguém tem mais alguma consideração a falar?
Ah, minha consideração é basicamente assim, ó. Deem uma chance pros periféricos baratos. Pesquisem bastante, que quando falta são tutoriais e reviews, né, dessa galera, desse movimento que eu comentei aí, que essa galera tá tentando disseminar total esses periféricos, essas alternativas, né, não só periféricos especificamente, mas essas alternativas mais baratas. E montem suas máquinas com periféricos que vocês acham que tem um review legal, um review bacana, e testem, saca? Tipo, às vezes é da sorte, mas às vezes você pode comprar um da Xiaomi, que é, tipo, em tese, a melhor marca de genéricos pra ser barato e tal, mas, cara, às vezes o celular das pessoas brinca também, então só vai, testa tudo.
Não, é que a primeira consideração final que eu vou fazer é sobre a questão do carregador que a gente comentou no começo. É, carregador é realmente um negócio muito importante. Ele não vai estragar teu telefone, só que ele vai fazer, vai facilitar com que você tenha uma bateria viciada. Então tome cuidado com isso, sem contar que ele quebra muito fácil. E às vezes é muito melhor você comprar um original do que você comprar 10 periféricos baratinho. Tirando isso, dê uma chance para periférico, ele realmente vale a pena, economiza no seu bolso, ajuda bastante, ainda mais com dólar R$5.
Não, sim, total. E falo, voltando aí pro carregador, tem casos, principalmente dos iPhones mesmo, que a Apple é bem chata em relação a isso. Que se você compra um carregador, o teu iPhone, ele às vezes ele queima o teu cabo. Genérico, saca?
A questão aí, e aí já meu encerramento também, é justamente o custo-benefício. Tipo, você tem que ter muita coerência na hora de comprar qualquer periférico. Isso serve pro mais caro e pro mais barato. Então, lê review, assiste alguns reviews no YouTube, vê se aquilo ali não vai foder teu equipamento, que pode foder sim. Apesar de ter aí muito mito em cima, pode foder. Vou dar um exemplo simples. Galerinha que tá pegando ali um Raspberry Pi. Ah, porque funciona com carregador de celular. Mano, não é qualquer carregador de celular que vai ligar teu Raspberry Pi, beleza? Precisa de uma amperagem certa, precisa de uma voltagem certa. Senão tu vai queimar a tua placa ou a tua placa não vai ter ali energia bastante pra ligar. Então, isso serve pra qualquer aparelho. Tu vai querer fazer um podcast? Alguma coisa assim, você não vai comprar um fone da Multilaser que não vai gravar direito sua voz, né, cara? Você vai comprar um negócio mais barato, não vai comprar um negócio da, sei lá, de uma marca mais cara aí.
No mesmo caso, um iPhone.
Então, vai tentar equilibrar a parada. Não é desequilibrar, tá com o fone do iPhone, né? Vai tentar dar uma equilibrada nas coisas, pegar o que você já tem. Eu acho que o importante aí, o cara que tá comprando o periférico barato é o cara que não tem dinheiro. E como todo pobre sabe, o importante pra driblar a pobreza é ser criativo, né, cara? Então, é bem mais fácil hoje em dia do que há 10 anos atrás. E é isso.
E bebo água. Eu acho que... bebo água, sim. Importante. Complementando aqui o que vocês falaram, eu acho que assim, o mais importante de tudo, você vai comprar uma parada, a internet tá aí pra ser usada de maneira consciente. Veja review, procure informação. Se você não achou review em português, nem que seja português de Portugal, cara, olha review mesmo. Ah, eu não sei inglês, ou eu só achei review em russo, ou sei lá, qualquer. Cara, usa o tradutor automático do Chrome, ou do navegador que você usar. Cara, é melhor você ter uma informação meio torta com a tradução mal feita do que você ter informação nenhuma. Não compre os bagulhos à cega. Pesquise bastante, encontre várias alternativas, encontre vários produtos, veja, tipo, eu posso comprar esse produto, ou esse daqui, ou esse daqui, ou esse daqui, vamos ver qual que é melhor. Escuta os testes, veja os testes. Então, pesquise muito, não saiam comprando qualquer coisa, porque às vezes você pode se dar mal, e isso eu não falo só para periférico barato, isso vale até para coisas caras, tá? Então, eu acho que esse é um cast mais explanando algumas coisas. A gente falou de um mundo novo que às vezes as pessoas não conhecem e às vezes as pessoas elas têm uma mística toda em volta de uma parada que não é bem assim que funciona. Beleza? Muito obrigado por ouvir até aqui. Crude, crude, crude e tchau!